Olá, é Paulo do site Dica de Teatro e do podcast Dica de Teatro. Sou escritor, jornalista, gosto de escrever, sou de teatro. Hoje entrevistarei Álvaro Assad, ator e gestor da CIA, etc e tal, sobre a peça Macaco e a Velha. Aguarde alguns segundos, enquanto isso acesse no Instagram, no site Dica de Teatro. Um abraço. Como foi a escolha do texto?
O Etc e Tal é uma companhia que completou 30 anos de trajetória. E dentre os espetáculos que fazemos, alguns têm palavras, outros não têm palavras. Porque é uma companhia que trabalha especificamente com a mímica, o teatro e o humor. No espetáculo Macaco e a Boneca de Piche, a nossa escolha foi por um conto popular. Um conto já conhecido, mas que utilizamos a técnica da pantomima literária. Escolher o texto do Macaco e a Boneca de Piche é significativo pela possibilidade de usar o que o Etc e Tal já trabalha há 30 anos, ou seja, a técnica da narração simultânea à ação em mímica. E por ser um conto popular, possibilita e propicia diversas situações cômicas e principalmente a possibilidade de trazer uma literatura para o público.
Uma história clássica que já teve disquinho, etc. Como foi adaptar para os dias de hoje?
O Macaco e a Boneca de Piche é baseado no Macaco e a Velha. Realmente um conto que já tem desde a época em que se tinha os disquinhos de vinil, com suas músicas, como tantas outras. O nosso objetivo foi trazer e reviver em cena a possibilidade que o público trocasse situações visuais, porque o trabalho em relação ao narrativo e até às fitas, às músicas que existiam, era um trabalho que propiciava o imaginário. Como nós trabalhamos com mímica, com gestualidade, os personagens são realizados ali com a técnica gestual. Mas é importante frisar a qualidade da música original do Rodrigo Lima, que é uma música toda que permeando o espetáculo com temas populares, mas principalmente brasileiros, como chorinho, samba, samba enredo. Então é uma situação que comunga com a qualidade do espetáculo. O Etc e Tal prima por isso. Trabalhar comungando sempre figurino, um desenho de luz, adereços, música original, texto e direção e atuação, que é levada pelo Márcio Moura e eu, Álvaro Assad, em cena.
Algum laboratório?
Na nossa trajetória, o Macaco e a Boneca de Piche é um dos espetáculos onde experimentamos diversas vezes em dezenas, eu diria até centenas de livrarias, escolas, encontros literários como Bienal de Livro. E nessas possibilidades de troca com o público, fomos acumulando diversas situações. Em determinado momento, essas histórias que eram contadas, ou seja, a pantomima literária, se transforma e se morfa em um espetáculo teatral. E aí a gente fecha o que a gente chama de roteiro descritivo e roteiro atuante, de forma que o público tenha essa ideia. A questão do laboratório, onde as pessoas falam muito qual é a pesquisa que você faz, se você vai fazer um médico e você vai lá num hospital, ou se você vai fazer um construtor e você vai numa obra, a possibilidade da mímica e da comicidade é se transformar e se multiplicar em diversos personagens e diversas situações. E é isso que o público vai ver em cena. Vai ver uma velhinha de 157 anos, vão ver animais, espaços, carro. Se preparem, é bem divertido.
Como está a repercussão da montagem?
O Macaco e a Boneca de Piche acumula na sua trajetória festivais nacionais e internacionais. São mais de 20 anos que essa peça existe e que a gente trabalha com ela, já tendo ido para o Mostra Internacional de Teatro de Oeiras, em Portugal, ou Festival de Almada, também em Portugal. Fizemos o palco giratório e fomos com esse espetáculo praticamente a todos os estados do Brasil. É muita alegria chegar em São Paulo trazendo um espetáculo que tem um retorno do público extremamente forte em relação à comicidade, em relação ao estilo, pois fazemos um determinado questionamento muito bem-humorado, de forma de metalinguagem, sobre o que é ou não possível fazer no teatro infantil, ou o que é que as pessoas esperam do teatro infantil. Infelizmente, muitos têm uma ideia pejorativa, que o teatro infantil é um teatro menor, e necessariamente não é. E brincamos muito com isso, dentro dos elementos teatral. Convidamos a todos e todas a assistirem e se divertir com etc e tal, e com o repertório etc e tal. O espetáculo Macaca Boneca de Piche, Uma Oficina do Riso, isso tudo com tradução em Libras, com essa possibilidade do Lei de Incentivo ao Ministério da Cultura, com a produção da Decolor e do etc e tal. Aguardamos vocês.
Surgiu o Surf Experiences, por ter diversos estilos, pranchinha, longboard, canoa havaiana. Como funciona o aprendizado?
Então, vou começar respondendo aqui as perguntas que você me fez, tá? Vamos lá, como surgiu o Surf Experience, por ter diversos estilos de pranchinha, longboard, canoa havaiana, como funciona o aprendizado? Bom, eu me inspirei em criar uma clínica de surf, né? Quando eu, pela primeira vez em 2012, vi um projeto que eu participei, que era The World Champions Contest, que é um evento que acontece nas Ilhas Maldivas, o Four Seasons Resorts. Ele faz esse evento convidando campeões mundiais da história para participar e interagir durante esse evento com hóspedes do resort. Depois disso, eu tive a experiência também de participar do Longboard Experience, que é um evento realizado pelo... Caraca, agora me fugiu o nome dele. De São Paulo. Vou pegar o nome dele aqui e já te mando aqui na sequência o nome dele. Mas o evento que aconteceu em São Paulo, lá na região litorânea, óbvio, né? E aí, em 2019, a gente trouxe para o Brasil o Nakamakai. E foi, assim, a gota d'água, porque eu consegui entender que é dentro da nossa realidade aqui do Brasil e da cultura surf original, né? O que a gente precisava era que esse formato, que esse conhecimento, esse entendimento da cultura polinésia é o que mais se encaixa com a nossa realidade do Brasil, tanto em termos da diversidade de ondas, né, como da questão do surf como uma forma de você se divertir com segurança dentro da água. Então, a filosofia polinésia é isso, não importa o equipamento que você esteja utilizando, não importa, né, o seu biotipo, características físicas ou técnicas, né, dentro da filosofia polinésia, o importante é você estar se divertindo dentro d'água, com consciência, trazendo com isso, né, essa consciência ambiental, a questão social, né, que isso é uma coisa em comum de todos os esportes. E estar trazendo essa união, né, de tribos, assim, digamos, socialmente falando, né? A gente tem essas características na clínica, que tem sempre um médico, tem um engenheiro, tem pessoas, cada um de uma profissão diferente, mas que se reúne dentro da água, né, para viver essa experiência de estar em contato direto com a natureza. Normalmente são pessoas que buscam essa paz, buscam essa maneira de trazer um equilíbrio para a própria vida. Através do surf, através dessa conexão que o surf proporciona com a natureza, com o esporte, enfim. e nessa relação interpessoal. Então, dessa forma, a gente criou, né, o Surf Experiences e a gente está agora nessa 10ª edição.
Quais os estilos de pranchas são mais usadas? Cada participante leva a sua ou oferecem para cada nível de surf?
Segunda pergunta, quais estilos de prancha são usadas, cada participante leva a sua, oferecemos equipamentos para cada nível de surf. Bom, os estilos de prancha são, vai muito de acordo com os objetivos pessoais de cada um, né? Como a gente tem essa filosofia polinésia, não é o mais importante. Então, tem gente que vem com pranchinha, tem gente que vem com board, tem gente que vem de bodyboard, tem gente que gosta de body surf também, que é assim, tá sem a prancha, surfando só de peito, né? A gente oferece equipamentos também para as pessoas que não têm pranchas ou para quem quer experimentar algum dos meus modelos aqui. E é isso, a ideia é fazer a pessoa se divertir. Então acaba que pelo longboard ter mais espessura, mais largura, né, como consequência, mais flutuação, ela é uma prancha que dá mais estabilidade e que favorece ao início da prática do surf, né? Então, como a gente recebe muitos iniciantes, normalmente os iniciantes acabam, né, tendo essa experiência com um longboard, e a galera com nível intermediário avançado varia bastante o tipo de equipamento que eles gostam de usar. Então, tem uma galera que prefere vir com long, uma galera que prefere vir com pranchinha, uma galera de bodyboard, uma galera de peito, depende muito aí de cada um. E a gente tem também o pessoal que a gente chama de waterman, né, que é essa filosofia havaiana aí, que está dentro d'água o tempo todo. Dessa vez a gente teve um convidado que é da canoa havaiana e que está participando, ele surfa também, então vai estar participando com a clínica aqui com a gente, surfando as ondas De prancha, mas que eventualmente em condições específicas ele acaba usando a canoa baiana para surfar também, que é a origem do surf, é como tudo começou.
São várias gerações que se inscrevem. Faltou atrair algum tipo de público que ainda não participou da sua clínica?
Terceira pergunta. São várias gerações que se inscrevem. Faltou atrair algum tipo de público que ainda não participou da sua clínica? A gente tem essa visão bem ampla, então acho que isso já, a mensagem já fica ali, né? É bem explícita que a clínica é para todos os níveis, para, enfim, todas as gerações e todas as formas de se surfar. Então a gente tem aí desde avós com os netos, pais, filhos, amigos, casais, surf adaptado. A gente vai ter nessa clínica 5 atletas de surf adaptado. E está contando aí com o apoio, né, da guarda-vida aqui de Búzios e do pessoal da Associação de Surf Adaptado de Saquarema, e já tem uma experiência aí de longa desse tipo de aula, né, de surf, e tem sido muito legal. Eu sou suspeito para falar, mas eu estou bem satisfeito com essa amplitude que a gente conseguiu atingir aí de público. Assim, não consigo imaginar de cabeça algum público que não tenha sido atingido aí pela nossa filosofia polinésia de surf.
E resolveu fabricar sua própria prancha. Qual foi o desafio mais difícil que enfrentou em relação às ondas em sua carreira de atleta?
Eu, durante muitos anos, né, tive como atleta patrocínio de Shapers, né? Eu comecei com o Rico de Souza e, na sequência, eu fechei um contrato internacional com a Hobie Surfboards, que é pioneira do surf internacional, responsável aí pela criação dos blocos de poliuretano, que hoje em dia são populares e permitiu, né, o desenvolvimento do esporte e o que a gente conhece hoje como shortboards, né, que são as pranchinhas pequenas. E eu fiz esse trabalho junto com a Hobie de 2007 até 2019, quando a empresa foi vendida. E na sequência a gente teve o grande problema da pandemia, né? Os aeroportos fechados pelo mundo inteiro. E eu não tinha como ficar aqui aguardando, esperando algo acontecer. Eu precisei me movimentar, criar os meus próprios modelos de prancha. E esses desenvolvimentos que eu vinha fazendo com a Hobie eram desenvolvimentos meus, pessoais, né? Então a gente já tinha em contrato, não sei nem como botar isso numa matéria, mas estou explicando para vocês aí, botarem da melhor forma. A gente tinha previsto já em contrato que, se algum dia nossa parceria deixasse de existir, né, os modelos são meus, porque eu que havia desenvolvido eles. Então eu acabei dando continuidade nesse desenvolvimento sem ter mais essa parceria com a empresa, criando a minha própria empresa, né? E trazendo muito disso para a nossa realidade do Brasil, porque as pranchas que eu desenvolvi lá na Califórnia acabavam atingindo muito o mercado, né, internacional, e por conta das taxas, da dificuldade que a gente tem de importar esses materiais, e ficava muito restrito ao público internacional e não conseguia trazer para o Brasil, né, esse desenvolvimento. Então a pandemia foi uma oportunidade que eu tive de começar a fazer aqui, né, um sonho que eu sempre tive de começar a ter mais meus equipamentos aqui no Brasil, até porque a gente tem características muito peculiares aqui, diferentes da Califórnia. A gente tem muito beach break, ondas que quebram fundo de areia, né, e que tem como característica aí ondas rápidas, bem mais difíceis de serem surfadas do que as ondas californianas, e para isso os equipamentos precisavam ser equipamentos ajustados à nossa realidade. Então, dentro disso aí, a pandemia foi uma grande motivação, assim, porque ao mesmo tempo que a gente estava ali, né, restrito a questões sociais, a praia aqui de Búzios, a gente tinha ainda a possibilidade de estar surfando no período da manhã. Então era a minha grande motivação desenvolver equipamento e surfar e testar e ver o que precisava desenvolver nos equipamentos e continuar esse processo que eu já havia fazendo, né, na Califórnia durante muitos anos, só que dessa vez aqui no Brasil, nas nossas ondas, né, com o nosso estilo de surf, nossas características aqui locais. Então essa foi a minha grande motivação. Aí, dentro da mesma quarta pergunta, tem uma segunda pergunta: qual foi o desafio mais difícil que enfrentou em relação a ondas em sua carreira como atleta? O desafio era a gente treinar no Brasil, né, em condições de ondas rápidas, de fundo de areia, que varia muito, né, maré, corrente, vento, para na hora de uma competição você tá surfando em condições bem diferentes, né? Ondas mais certinhas e tudo. Eu acho que isso, de uma certa forma, foi uma grande vantagem, é uma grande vantagem do brasileiro, porque quando a gente treina ondas ruins e vai surfar ondas boas, acaba sendo uma vantagem. Aquela história do mar bom nunca fez bom marinheiro, né? Marcalmo nunca fez bom marinheiro, então a gente tem essa característica aqui no Brasil das ondas não serem as melhores ondas do mundo. Mas, como eu falei, isso acabava sendo uma grande vantagem na hora de você chegar no circuito mundial e se ajustar, se adaptar às condições. Porém, isso trouxe também uma certa, um certo preconceito em relação aos organizadores americanos, né, de surf, que começaram a ver o nosso potencial. A gente vê isso acontecendo isso nitidamente hoje em dia com a pranchinha também. Nosso potencial de criatividade, desenvolvimento e características do brasileiro de superação. Isso começou a incomodar muito, né, os americanos, porque eles têm aquelas características de viver aquela mesma rotina, a mesma tradição, né, valorizando a cultura local deles. Então, por conta disso, eles acabaram mudando os critérios de julgamento, trazendo literalmente a forma de se surfar na década de 70 e 60, que é o início do surf, né, competitivo. E tem os dois lados da moeda. Hoje em dia a gente vê o surf onde está muito por conta desse lado do marketing, que o americano é realmente excepcional nesse sentido, mas por outro lado a gente vê muito a nossa criatividade sendo podada ali, sendo meio que apagada em nome do fortalecimento aí da cultura californiana e de um surf que, na minha opinião, é um surf retrógrado e que não visualiza muito o desenvolvimento do esporte a modo mundial, internacional. Na minha opinião, uma liga, né, mundial de surf deveria ter os olhos abertos para o desenvolvimento do esporte de uma maneira geral em todos os aspectos, em todos os países do mundo. No entanto, é isso que a gente vê, é uma liga californiana que valoriza a história, as características do surf local deles. Então, hoje em dia, a gente tem um campeão mundial nos critérios de julgamento, né, californiano, e não nos critérios de julgamento internacional, que, na minha opinião, seria bem diferente do que a gente vê no cenário mundial hoje em dia.
As ondas grandes oferecem mais dificuldade e exigem mais preparação. Quais são as maiores dificuldades para o longboard durante a competição?
Então, a quinta pergunta: as ondas grandes oferecem mais dificuldades e exigem mais preparação. Quais são as maiores dificuldades para o longboard durante uma competição? Então, a gente, as ondas grandes, realmente você precisa de técnica, né? Preparação física, uma série de equipamento ajustado de acordo com aquelas condições. E as maiores dificuldades em relação ao longboard durante competição é essa adaptação que a gente precisa fazer. Porque o que acontece? Quando a gente surfa ondas como as nossas do Brasil, que são ondas rápidas, ondas que você precisa de uma dinâmica diferente de ondas lentas, que esperam você fazer a manobra, que são ondas da Califórnia, e você traz o equipamento californiano para cá, para nossa realidade, é muito difícil, porque são equipamentos pesados, são equipamentos lentos, com uma resposta lenta, enquanto as nossas condições exigem equipamentos mais leves, mais rápidos, com uma resposta. Então a gente tem que treinar em condições, né, em que o equipamento não é o equipamento correto, não é o equipamento ideal, se torna um grande desafio para qualquer competidor. Então, isso faz com que hoje no circuito mundial a gente não tenha sequer um brasileiro representando o longboard masculino. A gente tem aí no longboard feminino a Colé Calmon e a Luana, São duas brasileiras aí representando o Brasil no feminino, mas no masculino a gente não tem sequer um atleta representando o Brasil, enquanto os top 16 a gente tem aí 11 atletas representando os Estados Unidos, uma realidade que se transformou aí com a pandemia e com essa mudança de critério de julgamento, obrigando a gente a estar utilizando aí os critérios criados e desenvolvidos na década de 60 e 70, super retrógrados. Então, o meu maior desafio, e de uma maneira geral para os atletas brasileiros, é esse. A gente ter que treinar em condições totalmente diferentes do que a proposta do equipamento, a proposta de critérios de julgamento exige num circuito mundial. Então, eu sou contra, né? Eu não concordo, junto com 90% dos atletas do circuito mundial, inclusive alguns californianos, mas a gente sabe que a indústria, né, californiana, aí, os patrocinadores, principalmente a Vans, que é o patrocinador principal da WSL, exigiu que essa ajuste nos critérios fossem feitos para valorizar a cultura californiana do surf, vender, né, tênis pelo mundo. E a gente, como atleta, acaba tendo que simplesmente aceitar e não pode falar muita coisa não, porque se falar, acontece o que aconteceu comigo, começam a te julgar de uma forma errada e te colocam literalmente para fora. Esse é um processo que já vem acontecendo há anos no longboard e agora a gente vê aí de uma forma bem escancarada na pranchinha, devido à sua popularidade, né? O longboard era uma coisa mais velada ali, ninguém sabia muito, não tinha as transmissões ao vivo, então as coisas aconteciam, a gente às vezes falava, mas era mal interpretado, às vezes as pessoas falavam, ah, o cara tá falando isso porque não sabe perder, ou algo nesse sentido. E hoje em dia as pessoas estão começando a realizar que o papo não é bem esse, e existe, infelizmente, aí dentro da liga, uma tendência a cada vez mais elitizar o esporte, valorizando o que eles entendem como prioridade para eles, né? Que são os patrocinadores e os valores locais da Califórnia. E, na minha opinião, tirando um pouco aí do brilho e da importância aí da raiz realmente do esporte, que é essa visão polinésia. Eles chamam o circuito mundial atualmente como surf tradicional de longboard, quando na verdade a gente sabe que é o surf tradicional de longboard californiano, porque quem dita a regra da tradição do que é tradição é quem inventou o esporte, é quem criou o esporte, não foi a Califórnia que inventou e criou o esporte, quem criou e inventou foram os polinésios. E a visão polinésia é uma visão muito mais aberta, muito mais ampla, muito mais evolutiva, né, e que valoriza literalmente o desenvolvimento do esporte, enquanto a Califórnia, eles trabalham forte nesse marketing de valorizar o que eles desenvolveram, o que realmente foi muito importante. Como eu falei já anteriormente, se não fosse a Califórnia, o esporte não teria chegado onde chegou hoje, mas eles valorizam, né, o que é deles, né, o que eles criaram, o que eles inventaram, e todo o resto passa a não ter importância a partir do momento que a liga é uma liga, né, que deveria valorizar e representar o surf internacional, mas valoriza e representa o surf local.